E aí, pessoal, tudo bom? Certinho? Bom. Boa tarde, ainda não é boa noite, né? Embora já esteja na hora de falar boa noite, com esse sol aqui é difícil falar boa noite, né? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Bom, obrigado por terem vindo. Valeu. Sei que ainda mais época já de final de ano, os sábados vão ficando preciosos. As pessoas começam a correr atrás das suas compras, dos seus ajustes. Começa todo mundo a ficar bastante alucinado, eu diria até, né? Por aí. Começa uma loucura, a loucura de Natal, né? Então é uma... me too. Então é engraçado que a gente vive meio que ao sabor das temporadas, né? É como se chega um certo ponto da civilização e que você acaba imbuído dos traços de uma cultura, independentemente das suas intenções. Então, quem não participa muito das festividades natalinas, seja por uma questão de opção, por uma questão de divergência de religião, de opinião, qualquer coisa, não tem como evitar o trânsito, não tem como evitar as filas para entrar nos lugares para fazer compras. Se você quer comprar o seu básico, trivial, você vai pegar o trânsito de quem está alucinado em uma maneira de se livrar logo do 13º que ainda não entrou, né? É engraçado que a gente percebe as pessoas ficando extremamente alteradas no seu ritmo e nos seus humores. Chega uma época assim. Mas faz parte da experiência, né? Faz parte do momento da gente aprender um pouquinho mais sobre a nossa coletividade a cada experiência dessas. E é curioso a gente observar as diferenças de ponto de vista que ocorrem entre as pessoas, né? Em todas as situações. Então, tem gente que acha que essa época do ano, nossa, é uma maravilha, fica agitado, todo mundo animado. Se você observar no ponto de vista sociológico, é uma experiência muito rica, porque você vê esse monte de gente, essa correria, aumenta muito a quantidade de confusão, mas também aumenta a necessidade de utilização do sistema para que no meio da confusão se sustente a funcionalidade da cidade, né, do ambiente que nós compartilhamos. Obrigado. Ele estava competindo comigo, né? É uma situação em que você olha, não, se não tiver um básico de estruturação urbana, para tudo, né? A gente quase para, mas não para. Assim, essa semana teve trajetos curtíssimos que eu faço de carro, que eu não tenho como fazer, tenho que levar as coisas, equipamentos, tudo, não tenho como fazer de metrô, mas é um trajeto que normalmente eu faço de metrô. Um dia bom de carro você faz em 40, 45 minutos, um trajeto que de metrô eu faria em meia hora. Fica assim, 1h40, 2 horas no trânsito para fazer aquele pequeno trajeto, né? É aquele momento em que você fala, poxa, se eu não tivesse que levar tanta tralha, né, de um lado para outro, um porta-mala cheio, né, valeria muito mais a pena realmente ir de metrô. E para o tempo que eu gastei, daria quase para ir a pé, né? Daria quase para ir a pé. Só não daria realmente para carregar tudo aquilo. Eu cheguei a pensar até né, carrinho de mão, alguma coisa assim. De repente seria um bom exercício para mim, né? Mas piadinhas à parte, que não dá para você fazer esses trajetos a pé, porque em muitos lugares você não tem calçada prática, você tem a calçada virtual, que é uma área que é reservada para você colocar um pé atrás do outro e não para andar com os dois pés lado a lado, muito menos para carregar alguma coisa. Você tem lugares em que a calçada foi completamente destruída, em outras a calçada foi dominada por alterações feitas pelos proprietários à margem das ruas e das avenidas. Então é interessante olhar também que você tem longos trechos em que não é previsto o trânsito de pedestres. E isso é uma prática muito comum em muitos países. No Brasil, só agora que está ficando mais evidente nas capitais, essa tendência de considerar que as pessoas não vão transitar a pé por certas vias. Eu acho que isso é assumir coisas demais a respeito das pessoas. Porque o que a gente vê são pessoas andando onde não tem calçada, se arriscando e colocando as outras pessoas em risco também. Mas, coisas à parte, né? Curiosidades de fim de ano à parte, a gente tem ainda algumas coisas aqui acontecendo no CEFLE até o final das atividades esse ano, mas palestra minha acho que é a penúltima. Palestra, só tem mais uma, né? Está com a programação aí, Luiz? Obrigado. Valeu. Então a gente tem algumas coisinhas, sempre bom fazer uma série de lembretes no começo, porque depois da palestra, embora tenha mais gente, que muita gente vai chegar ao longo da palestra, vocês estão mais geralmente atentos ao que foi falado, e se tiver tido algum exercício, alguma coisa, vocês estão mais distraídos, como eu costumo dizer, mais engoiabados. E eu tenho a tendência de esquecer essas coisas. Então agora como eu lembrei. Bom, amanhã a gente tem um curso. Não sei se tem gente aqui que vai fazer. A gente vai ter um curso de grandes profecias. É o domingo, das 10 às 5h30. Geralmente eu marco das 10 às 5h30. Não sei se esse daqui está marcado isso. É um dia em que a gente fala sobre grandes profecias. Como funciona, o que é profecia, o que é um elemento profético, qual a divergência, quais são as linhas possíveis de estudo sobre profecias e elementos proféticos. E a gente vai dar um grande enfoque durante o curso à grande pirâmide de Gizé, a pirâmide mais famosa do Egito, né, também chamada de pirâmide de Jufu, Khufu, que é uma pirâmide que se diferencia das outras. Ela é uma pirâmide que não tem inscrições e é a pirâmide cujas relações métricas, cujas medidas mais nos dizem a respeito de quem fez e do nosso passado. Então é uma coisa bastante interessante aprender sobre a pirâmide de Gizé. Para quem curte, nós vamos falar justamente sobre as possibilidades de extrair de uma pirâmide sem nenhuma escrita, a não ser um cartucho, tem uma frase com um cartucho, só um cartucho é uma assinatura, né? Fora isso, você não tem escrita, e dali você consegue tirar referências de datas históricas, desde 4000 antes de Jesus até o século 20, com tranquilidade, com algum esforço até adiante. Então, só para a gente, então, que gosta, para as pessoas que se interessam por profecias, isso daí vai ter muita informação já conhecida, mas sobre um viés diferente. Então, mesmo quem já estudou, já leu sobre isso, vai ter uma abordagem um pouco diferente. Para quem não conhece, é uma novidade muito interessante. E é um curso muito divertido para oferecer e para quem assiste, porque cheio de referências, de coisas que vocês já ouviram falar, mas nunca tiveram muita informação a respeito. E não é só da pirâmide, eu vou falar de outros profetas também. Só não precisamos falar muito do profeta que todo mundo já viu falar. A gente fala um pouquinho só sobre Nostradamus. Mas tem tanta coisa, tanto sobre Nostradamus, que a gente dá uma pincelada que tem muito material pronto. Tem outros profetas bastante interessantes que não são tão famosos. Tá? Então, para quem está interessado, curso é amanhã. Ainda dá para fazer a inscrição falando com a Luísa depois no final da palestra. A gente tem um outro curso que vai ocorrer em dois sábados, sábado que vem e o próximo, com o Gero Maita, o curso de benzimento, teoria e prática. Então, muito interessante para quem curte, para quem está interessado. A abordagem do Gero é uma abordagem bacana, muito bacana. E é até legal, até para quem estudou muita teoria comigo já, conhecer o trabalho do Gero, que tem uma outra abordagem, e independentemente de usar outra terminologia, está falando de usos práticos daquilo que a gente estudou muito na parte de bioenergia e do funcionamento da natureza nos cursos de física. Você tem uma outra abordagem, e quem já fez os cursos comigo aproveita muito, muito mais quando vai aprender a parte prática, a parte, como eu costumo dizer, a teoria coloquial dos usos espirituais. Para quem está interessado, então, dias 4 e 11, também inscrição lá com a Luísa. A gente vai ter o sarau no sábado à noite, depois do... Tem o curso que é de manhã, né? Depois a gente vai ter à noite o sarau. Tá? Para quem já veio, a gente faz um sarau aqui todo ano. Esse ano vai ser no sábado que vem. É um evento que a gente faz com muito carinho, que tem os nossos amigos que são convidados para se apresentar. Tem música apresentada por pessoas muito bacanas. A gente tem leitura de alguns textos desafiadores. Geralmente são textos que levam a reflexão. E a temática desse ano, embora não esteja aqui, você quer falar, Márcia?
A temática é falta aqui mesmo. Não se sente. Estou separando cartas e crônicas de autores que eles trocaram entre si sobre o processo de criação artística e literária. Então, a Clarice Lispector mandando uma carta para Fernando Sabino contando como é criar literatura. E ele respondendo, e por aí vai. Então, vai rolar um pouco por aí, Fernando.
Então, para quem curte, para quem quer saber do que se trata, é um tema muito legal. É uma coisa de bastidores, é resultado de pesquisas, é um negócio que normalmente você não vê publicado, você não vê divulgado. Então, para quem curte, para quem gosta de texto, para quem gosta de literatura, e mesmo para quem gosta de ouvir leitura, ouvir histórias e ouvir o contar de histórias, tem um arzinho diferente de simplesmente ler um texto do indivíduo, é ler esse indivíduo que escreve bem, aquela pessoa que escreve aquele texto que dá gosto ouvir, escrevendo não sobre ficção, mas escrevendo sobre o seu processo. É muito legal, porque essas pessoas não conseguem escrever uma carta sem deixar de ser um bom escritor. Então, vocês vão, para quem vier, vai ficar maravilhado com as leituras, tá? No próximo domingo tem um curso com o Thiago Somme, Dr. Thiago, médico, e ele vai falar sobre cura espiritual, teoria e prática. Então também é uma oportunidade de ver um curso do Thiago, que sempre traz material interessante. É um pesquisador que as pessoas aqui apreciam muito. Para quem não conhece, vale a pena vir conhecer o trabalho dele. Depois, dia 11, a gente faz uma palestra de encerramento, e no domingo, vamos ver se Jesus fica em alto esse ano. A gente tem no domingo, dia 12 do 12, número cabalístico, né? 12 do 12, né? O curso sobre a vida de Jesus. É um curso que eu gosto muito de oferecer, eu gosto muito de ministrar. É uma pesquisa sobre a vida de Jesus que eu fui fazendo ao longo dos anos. Eu pesquiso a vida dele desde a adolescência. Na verdade, eu comecei a pesquisar Jesus antes de começar a sair do corpo. Então, eu não tinha nenhum fenômeno paranormal na minha vida. Eu comecei a pesquisar Jesus na condição interessante de cético. Uma pessoa que estava questionando completamente a própria formação da igreja, mas que sabia que tinha alguma coisa interessante na vida de Jesus. E desde então eu venho fazendo essa pesquisa sobre a vida de Jesus. E eu montei esse curso, que cada vez que eu ofereço, ele sempre tem umas atualizações. Então, para quem gosta da vida do cara, é um curso interessante, porque não tem abordagem religiosa nenhuma. Eu não me prendo a ditames de nenhum grupo, nenhum esoterismo, não coloco filtros de um viés que não seja da própria pesquisa em si. O único filtro que tem é meu ponto de vista, que já é filtro bastante, né? Então, para quem gosta, essa é a agenda. E o próximo evento é amanhã, então, o curso das grandes profecias e a pirâmide de Gizé, ou Giza, para quem preferir pronunciar assim. Tá? Recados dados, é a hora do reclame, né? Começa fazendo uma propaganda, agora começa a programação da noite. Eu tinha me preparado para a última palestra para falar sobre processo. Como é que funciona o processo de transmigração, né? E para falar sobre isso que eu tinha preparado, eu queria falar um pouco sobre karma, sobre funcionamento da sociedade. Para quem estava aqui na última palestra, sabe que eu não falei de transmigração. Porque eu comecei a falar sobre karma, aí a gente começou a falar sobre política, aí ficou política e karma, karma e política, reencarnação. Mas não entramos na parte de reencarnação entre planetas. Não falamos sobre os processos kármicos que levam uma pessoa a transmigrar, a mudar de planeta. A palavra transmigração significa para os espiritualistas a reencarnação de um planeta para outro. Então é isso que a gente chama de transmigração, né? No meio espiritual, a gente ouve muito falar de um nome singular. Então, a grande vedete da transmigração, principalmente no meio espírita, se baseia na história dos exilados de Capela. Então, dá a impressão que, inclusive, dá a impressão que Capela é um planeta. Não, é uma estrela que, na verdade, já mudou sua condição há um bom tempo, né? E parece que todos os espíritos que transmigram para a Terra só vieram de lá, de algum planeta que gira em torno dessa estrela, né? Sem dúvida, há a possibilidade de ter espíritos que vieram de um planeta orbitando essa estrela. Tudo bem. Mas eu acho muito ingênuo achar que é só de lá. Todo mundo que parece que veio de outro lugar, o cara é exilado de Capela. E tem um toque, a necessidade da gente, né? É um toque humano. É um toque, por incrível que pareça, extremamente natural para a gente tentar colocar rótulo nas coisas. É dessa nossa necessidade de nomear, de classificar, que é inerente a um ser que desenvolve linguagem, né? Foi daí que nasceu a ciência, inerente a um ser com a nossa capacidade de desenvolver o método científico e, por consequência, aplicá-lo a tudo. Então, a gente tem necessidade de, quando vê algum fenômeno, classificar, encaixar aquele fenômeno numa prateleira conhecida. Sabe? É como colocar as coisas em ordem. Você olha, você empilha na sua gaveta lá meia com meia, camiseta com camiseta, né? É uma necessidade de ordenar, facilita a localização. É nosso método catalográfico. Quando você ouve falar de um evento, mentalmente, você associa com eventos conhecidos. Então, inclusive, de vez em quando, a gente se surpreende com uma pequena diferença, né? Está tendo esses acontecimentos no Rio de Janeiro nos últimos dias, e que agora está com uma tendência, não sei se vai ou não cumprir a tendência, a não terminar em pizza. Porque a gente sempre viu terminar em pizza, não é? Então está como impressionante. Eu não sei se é o efeito tropa de elite, né? se é necessidade política extra-urgente gerada pelos fenômenos, aliás, pelos eventos internacionais que estão para acontecer, né? Copa e Olimpíadas não é pouca coisa. Então, talvez, uma situação conjuntural de mudança de valor para algumas pessoas, a recuperação econômica, leva a uma tendência da melhoria da autoestima das pessoas e da capacitação para auto-observação. Porque as pessoas passaram a não ter somente que sobreviver e estão tendo momentos em que ela vive. Essas pessoas têm momentos em que elas vivem, enquanto vivem, refletem. Enquanto a pessoa sai da sobrevivência, porque a sobrevivência ela necessita de momentos de relaxamento e prazer, que são os excessos. Então a pessoa que sobrevive, ela tem o carnaval uma vez por ano, tem Natal uma vez por ano. Então ela tem as festas e os pontos focais para fazer catarse, para poder tirar os seus pesos. Mas a gente tem uma situação conjuntural que começou lá atrás, que vem se modificando, que começou a mudar lá com aquela mudança 25 anos atrás na Nova República, começou a se consolidar com a passagem do poder para o PSDB no começo do governo Fernando Henrique, as mudanças econômicas daquela equipe, tentando aproveitar o que tinha sido feito no governo Collor e, ao mesmo tempo, modificar o suficiente para ficar funcional e estável, sem muitas invenções e malabarismos, enquadrando o Brasil no mercado internacional. E a continuidade foi dada a esse processo quando mudou do PSDB para o PT, que não mudou quase nada, né? A governança permaneceu mais ou menos a mesma. Se você observar, se você tirar o discurso do Lula e o discurso do Fernando Henrique e olhar para o modelo administrativo, porque eles podem ser oponentes, mas o modelo administrativo foi o mesmo, tá? E nenhum deles estava inventando nada, estão seguindo cartilhas de consertar as coisas. Eles estão se baseando em grandes pensadores, em grandes modelos de administração, tá? Então, sem mágica, sem heróis, são simplesmente executores. E o Lula conseguiu, a despeito do seu ego, manter a coisa andando como vinha, porque ele viu que estava dando certo, ele é muito inteligente, e não mexeu onde não precisava, e mexeu onde dava e aonde precisava. Então ele aprimorou o que não estava tão bom e manteve o que estava funcionando. Espero que agora a gente continue assim, com um objetivo maior do que o ego da nossa nova presidente. E esse processo levou as pessoas a ter um pouco mais de autoestima. Aquela pessoa que mal conseguia pagar as contas, de repente ela começou a poder consumir. Ela passou a ter um tempinho e ela não estava mais só tentando esquecer os problemas na frente da televisão, mas a ter um tempinho de ter mais prazer, variar um pouquinho a sua vida. E essa pessoa, ela começa a gostar mais de viver. Ela começa a querer ter uma vida social mais ativa, ela começa a dar valor para as liberdades que antes ela não podia apreciar. E muitas vezes isso significa também querer um pouquinho mais de ordem, exigir um pouquinho mais de ordem. E mesmo a gente tem que lembrar que mesmo quem está exercendo o poder público, em alguns momentos, age e pensa como um cidadão. Mesmo quem está no policiamento, em alguns momentos é uma pessoa e uma família. E é engraçado, porque de repente esse processo de autovalorização levou a essa mudança e agora a sensação de que talvez não acabe em pizza. Pelo menos não essa... A parte política a gente viu, muita coisa virou pizza, né? Mas pelo menos essa parte agora de combate ao narcotráfico no Rio talvez não termine em acordão, talvez não termine em pizza. Estamos torcendo para que isso funcione, né? E torcendo também para que os eventuais expulsos e não presos de lá não venham querer acampar aqui em São Paulo, né? virar integrantes do PCC, essas coisas, né? Então a gente olha para esse tipo de situação, a gente vê, nossa, são traços humanos. A gente classifica as coisas, a gente põe categorias em tudo que a gente olha. Então a gente olha isso, ó, isso daqui é violência, tá? A gente olha um outro evento e fala, nossa, isso daqui é política, não, isso daqui é crime, né? A gente classifica as coisas de uma maneira, às vezes, simplória. A gente tende a guardar as coisas na gavetinha com um nome simples. Agora, dá para separar o fenômeno do narcotráfico, da pobreza, da mudança de status social? Dá para separar da política? Não. Mas a gente vê só como crime. É isso que eu estou querendo dizer. A gente olha uma coisa que é complexa e tende a rotular como uma coisa simples. E não pensem que a espiritualidade é isenta dessa simplificação, muitas vezes exagerada. É vítima dessa simplificação. Porque nós que fazemos as classificações tendemos a fazer sob o viés de um preconceito e um viés prático. Nós classificamos as coisas segundo o que nós já temos como experiência prévia. E por praticidade, a gente tende a simplificar para começar a entender. A gente tende a associar uma coisa mais simples e, se não for algo provocador, a gente nem se aprofunda para descobrir quanto aquilo pode ser mais rico e complexo de se observar. Tudo bem? Está dando para acompanhar até agora? Essa classificação levou as pessoas ao terem informação de que alguém é reencarnante, oriundo de um outro planeta, que não a Terra, é obrigatoriamente um exilado de capela. É engraçado, porque isso se infiltrou na literatura, pelo menos aqui no Brasil, de uma maneira tão forte, e na cabeça das pessoas, parece tão simples, é uma coisa tão reducionista, que a gente fica meio chocado, né? Nossa, que coisa, né? Por que isso? Aí agora, informações do Astrogallop, o Gallup do plano astral, né? E do Ibope extrafísico. No nosso planeta, assim, garantidamente, mais de 94% das pessoas começaram reencarnando em outro planeta. Há quem diga, no plano espiritual, que só 2% são oriundos realmente da Terra, que 98% vem de fora. Tá? Mas de onde eles tiram esse número? Sei lá. Né? Os caras têm acesso à informação que a gente, algumas coisas, a gente fora do corpo consegue ter acesso também. Uma coisa que, sobre o plano astral, que é interessante saber. Toda informação de tudo o que já aconteceu, de todo o passado, fica registrado no universo. No universo como um todo, na estrutura do universo. Os indianos, os hindus mais especificamente, chamaram isso de Akashi. O registro akáshico, que a gente traduziu confortavelmente por registro akásico, registro do acaso. Tá. Agora, a gente tem que ter em mente que não é porque isso ficou registrado que é fácil de ser acessado. Você precisa ter referências, da mesma maneira como quando você vai olhar algo num livro. Você vai procurar alguma coisa num dicionário, ele está em ordem alfabética, guiado por palavras-chave. E se você sabe a significação de algo, mas não sabe qual é a palavra? Como que você acha? Eu quero dizer algo que é assim, assim, assado, mas eu não sei qual é a palavra. Você começa a procurar pelos significados daquilo que você pensou para ver se acha alguma ligação entre elas, que seria a palavra que você está procurando. Então tem que ter alguma ordem. O Akash não tem uma ordem simplesmente impressa nele mesmo. O Akash é como se eu pegasse todas as páginas de todos os livros que estão numa grande biblioteca, eu arrancasse essas páginas e jogasse todas dentro de uma betoneira e ficasse girando elas lá dentro. E aí, quando você quer procurar alguma coisa, como é que você faz? Ah, joga o cara dentro da betoneira, e a betoneira girando. Porque o Akash não para de registrar. Não é? E tem gente jogando página nova o tempo todo. Então, essa sensação que dá quando você vai procurar algo no Akash, se você não sabe o que está procurando, é de estar se afogando em informação. Como é que você acha alguma coisa no Akash? Você precisa de referência. Você precisa de um índice. Como a gente precisa de um índice no livro, a gente precisa de uma ordem no dicionário, né? E a gente tem que aprender a procurar. Aprender a procurar é usar um único canal que conecta as informações do Akash, que a gente chama de linha de tempo. E não tem uma linha só de tempo. O universo é muito mais rico do que a gente consegue conceber. Quando você está em um universo como o nosso, você não imagina quantos tipos de manifestação de universo são possíveis. Uma das separações é uma coisa que a gente chama de linhas temporais. Nós pertencemos a uma linha temporal específica quando estamos num universo. Quando a gente está fora do corpo, a gente tem memórias possíveis de mais de uma linha de tempo. E isso é um enrosco, porque o índice fica embaralhado. Quando você vai olhar um evento no passado, você não pode ter certeza se aquele passado é referente ao universo, que depois você vai levar essa lembrança quando você despertar ou voltar para o corpo, ou que você vai levar quando reencarnar. Então alguém pode lembrar claramente, fora do corpo, de uma história onde a Biblioteca de Alexandria nunca foi queimada, onde Jesus não foi crucificado, onde a Alemanha ganhou a Segunda Guerra. Hoje a gente chama isso de universos alternativos, realidades paralelas. Em termos de memória, a gente chama isso de índices temporais simultâneos. É como você pegar livros escritos por autores diferentes, descrevendo o mesmo período histórico na ficção. Você pega um livro de ficção, um livro ficcional, não ficção científica, mas uma ficção qualquer, pode contar a história de um período de um jeito e outro livro conta de outro. Nenhum deles está contando a verdade que aconteceu. Mas o paralelo é a descrição dos eventos no mesmo período histórico pode ser diferente. Agora nós temos que dar um salto com a nossa imaginação e considerar a possibilidade de que existem realmente linhas temporais onde as coisas são diferentes. E isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante para a gente. Porque a gente está vivendo, no nosso presente aqui, uma convergência de um passado específico. É uma linha histórica que a gente estuda nos nossos livros. E a gente chega nesse momento em que a gente está com essas lembranças, com essas memórias, com esse conhecimento gravado. Se eu for consultar o Akash e eu me concentrar nessa linha histórica, eu vou encontrar informações referentes a essa linha histórica. Eu vou encontrar primeiro essas informações. Mas nada impede que eu encontre também outras linhas, que vai tornar a minha memória, a minha lembrança confusa, a minha leitura incerta. O que dá para dizer é o seguinte: se eu tenho um conhecimento prévio, que é, por exemplo, o conhecimento da linha histórica, Isso filtra como eu vou ter a lembrança de toda a informação do universo. E faz parecer que o universo todo só tem essa linha temporal no primeiro momento. E que as variações que algumas pessoas dizem lembrar parecem ser simplesmente corrupções da memória, alterações, imaginações. Se a gente partir do princípio de que todos os que vieram de outros planetas vieram de Capela, só de um planeta que orbitava a estrela de Capela, ao procurar informações espirituais, é isso que eu vou encontrar. Um punhado, alguns milhares, que vieram de lá. Por isso que você não vê muita gente falando que 90 e tantos% vieram de outros lugares. Porque essa informação está sendo acessada por alguém que, fora do corpo, consegue ficar neutro bastante para ignorar as suas expectativas pessoais e tentar observar os fatos. E tentar sentir o passado dos indivíduos que estão reencarnando na Terra. E desse passado dos indivíduos, brotam vidas em outros planetas. Só que eu não vou conseguir perceber isso se eu tiver expectativas diferentes, se eu já tiver gerado preconceitos de que todo mundo é original da Terra e só uma minoria veio de Capela. Só tem essas duas opções. Eu não vou conseguir enxergar que alguém veio de um outro lugar. Eu não vou conseguir perceber que uma pessoa veio de uma região do espaço, outra veio de outra região do espaço, em períodos históricos diferentes. Porque eu já tenho uma expectativa. E é isso que acontece quando as pessoas escrevem sobre as transmigrações ou falam sobre as transmigrações. Elas começam com um ponto de vista tendencioso. Mas não porque ela seja uma pessoa com má vontade. Não, é porque ela está sob a égide de uma matiz, de um filtro. Ela está submetida a um molde de pensar. E as pessoas que ela respeita, que ela admira na área espiritual, ao passar informações que são incertas com um tom de certeza, criaram falsas verdades involuntariamente. Porque a pessoa tem uma impressão e isso corrobora seus preconceitos e ela passa a afirmar essa impressão como verdade. Tudo bem? As pessoas que já tinham aquela mesma história cultural ouvem aquele discurso em tom de verdade e aquilo corrobora seus preconceitos também e a coisa vai crescendo e se perpetuando. Então tem alguns conceitos que eu costumo combater. Um deles é de que todos os transmigrantes são exilados de Capela e o outro é a existência dos laços eternos no karma, que eu sempre brinco com isso nos cursos. Com todo respeito à escritora de ficção espiritual Dona Zíbia, a precisão da informação espiritual dela está muito aquém para um nível informativo muito bom para introduzir uma pessoa no assunto espiritual, mas não é assim que funciona o karma, tá? Para decepção dos românticos, o karma é muito mais mecânico do que pessoal. Ele tem muito mais a ver com necessidades do que com vontades. O karma não conecta pessoas, mas necessidades, experiência com as pessoas, não pessoas entre si. E aí, se a gente olhar que o karma funciona com uma base em necessidade, alguém precisa de uma experiência, ele vai ser atraído para a experiência mais viável, a gente começa a entender alguns conceitos. Vamos pensar, então, que aqui na Terra nós temos 6 bilhões e meio de pessoas efervescendo aqui, reencarnadas, mais uns 24 a 25 bilhões de espíritos, sendo que desses, uns 9 bilhões que reencarnam frequentemente. Os outros não reencarnam tanto. Esse bolo reencarnante, né, que está fazendo rodízio aqui no planeta, tem os mais variados tipos de necessidade de experiência. Mas do ponto de vista bem amplo, a gente não tem que considerar que é todo mundo muito parecido. A necessidade de experiência tem que ser muito parecida para reencarnar na Terra. Você precisa de um corpo pré-fabricado. Afinal, a gente não fabrica o corpo, a gente entra num corpo pré-fabricado, né? A gente não brota no ar, está aqui, não. A gente nasce de matéria orgânica viva pré-existente, que a gente chama de feto. Precisa de um sistema biológico de produção, começando da união genética pai-mãe e da fábrica uterina para constituir o corpo no primeiro momento, e depois do cuidado enquanto o corpo está na fase pós-uterina, depois que nasceu, até a autossuficiência. Então, esse processo todo é muito específico. E aqui? Nós temos os sentidos todos mais ou menos com as mesmas limitações. Nós enxergamos a mesma faixa de espectro de luz, nós ouvimos a mesma faixa de espectro sonoro. A nossa interação mecânica tem mais ou menos as mesmas limitações. Nós todos temos um limite muito próximo de velocidade de deslocamento a pé, né? Nós temos um alcance muito parecido com os nossos corpos. Nós temos a mesma faixa de tolerância a temperaturas. Nós somos parecidos demais. Karmicamente, nós somos muito parecidos. Então, quando alguém precisa de uma experiência específica, precisa de um corpo pré-fabricado, com certos limites nos sentidos, limites na percepção, com um certo tipo de leitura de tempo, porque até isso é muito, isso é comum a todos. Nossa percepção do tempo e do espaço é limitada pela forma como nós nos ligamos aos corpos e os corpos interagem no planeta. Nós temos um campo gravitacional do planeta e nós temos uma forma de interagir com o Sol que nos dá limite de percepção de tempo e espaço no mundo físico. Então, os espíritos que reencarnam na Terra, eles têm especificações muito estreitas de necessidade espiritual. Dá para entender isso? Se alguém tiver necessidade de reencarnar, por exemplo, com uma longevidade maior, não dá. Na Terra não dá. Nosso sistema orgânico, ele é projetado para durar um certo tempo. Na verdade, para durar mais do que dura. A gente deveria, organicamente, se você tirasse a interação espiritual, o corpo duraria de 200 a 250 anos. Não dura porque a gente gasta o corpo antes, porque nós temos muita desordem espiritual. Mas, se alguém tiver uma necessidade kármica de ficar encarnado, ter memórias acumuladas por 4 mil anos, ou se alguém tiver necessidade hoje de reencarnar sem perder todas as lembranças das vidas anteriores, a gente nasce com um sistema de cérebro em branco. Nosso cérebro não tem plasticidade espiritual suficiente, nem riqueza prévia no período de formação de conexões neurais para suportar memórias de vidas anteriores. A gente nasce com o cérebro em branco. Se você tiver uma diferença dessa, você já não reencarna na Terra. Você tem que ir para outro lugar. Dá para entender isso? E ainda vou ser mais específico. Tem certos comportamentos que a gente tem na Terra que são específicos da Terra. Que a gente formou como povo e virou hábito cultural, mas que está na base das possibilidades da nossa ligação espírito-corpo. Está na base de como o espírito consegue ou não controlar os instintos do corpo, que é a parte animal. Se você conseguisse tirar a consciência do corpo e deixar o corpo agir por si só, seria por instinto. Não funciona porque não tem vida. Mas, com a nossa complexidade neural, nós conseguimos sobrepujar o instinto do centro de sobrevivência do cérebro, que A medicina chama de centro reptiliano do cérebro, a parte que cuida dos instintos. Tá? Nós temos uma parte de raciocínio superior no cérebro tão complexa que consegue sobrepujar a maior parte do tempo os impulsos instintivos. Tudo bem? Agora nós temos limites nessa experiência. Um espírito que esteja precisando de uma experiência um pouquinho diferente já não é compatível com a Terra. Isso acontece o tempo todo conosco, com pessoas que estão encarnadas. Tem pessoas que muitas vezes precisam ter certas experiências que o sistema orgânico aqui não permite. A pessoa fica um tempo reencarnando aqui na Terra, de repente a Terra fica incompatível para ela. Ou porque ela aprendeu muito depressa o que ela precisava aprender, de repente ela precisa de experiências, como por exemplo, olha, só que agora eu preciso ter uma retenção de memória reencarnatória de pelo menos 500 anos. Eu preciso manter as emoções por mais tempo para aprender a burilá-las, porque agora as emoções de efeito rápido, que são as que nós experimentamos, já estão simples para esse ser. Virou repetição, ele não está mais aprendendo. Em outro caso, a pessoa pode despertar instintos tão fortes que ela tem necessidades de manifestações de desordem espiritual tão grandes que não são compatíveis com a média de ordem que já existe na Terra nos últimos milênios. Essa pessoa descobriu um potencial espiritual em si que vai tentar despertar coisas no cérebro humano que, quando são despertos, levam essa pessoa a se tornar isolada socialmente. Ela para de experimentar e ela se torna eventualmente incompatível com a própria reencarnação. Ela vai acabar gerando necessidades que o cérebro humano não gera rapport, não gera semelhança, e ele não é atraído para reencarnar na Terra. No primeiro caso, o cara que aprendeu muito, ele vai ser atraído para um lugar onde vai ter mais ordem orgânico-social. E esse segundo caso, ele vai ser atraído para um lugar com menor ordem orgânico-social. E a gente, ingenuamente, vai dizer, ah, esse cara aqui, ele evoluiu para outro planeta, e esse outro aqui, ele foi degredado para outro planeta. A gente usa a palavra degredo e evolução. Eu acho um pouco ingênuo, porque são momentos. A gente lê como evolução, eu chamo de evolução, mas ver só como evolução, lá vai ser melhor. Não. Lá ele vai ser mais sensível. Lá ele vai ser mais sensível. E se aqui o cara era um cara extremamente calmo e sábio, lá ele vai viver um inferno. Porque lá ele vai ser o cara mais rude. Lá ele vai ser o brucutu, o truculento. Ele vai ser o pária. Ele vai ter tendência a ser o bandido. Ele vai ser o cara ruim. Então ele vai viver um verdadeiro inferno. O outro que foi degredado, ele vai chegar num lugar mais rude, mais bruto. Ele vai ser o cara mais esperto, vai ter tendência a ser o líder. Ele vai ser o cara que vai dominar a situação. Ele vai acabar tendo que, ou ele vai virar um líder corrupto, ou ele vai virar um exemplo de evolução. Interessante, né? Aliás, é uma das teorias que as pessoas menos gostam quando eu falo sobre isso. Já pensaram que os nossos grandes líderes podem ter sido algo assim? Buda, Jesus. Na verdade, eles estavam. Já pensou? Você pensava, será que um cara que foi degredado? Porque onde ele estava rude demais, chegou aqui. Nossa, esse povo é mais rude ainda. Não, o único jeito é melhorar esse povo. Para ver se eu consigo viver aqui no meio. É uma possibilidade que não agrada, né? A gente prefere pensar neles como grandes heróis missionários espirituais. Mas a gente não pode descartar essa possibilidade no universo. Não é que eu acredite que seja isso. Mas são possibilidades que eu tenho que manter minha mente aberta. Senão, como pesquisador, se eu ficar travado num paradigma só, num molde de interpretação apenas, eu não vou conseguir enxergar a informação. Tá? Então, mesmo que eu tenha minhas preferências, eu tento não colocá-las a ferro e fogo na minha mente, senão eu me fecho para as possibilidades. E da mesma maneira, as pessoas vêm parar na Terra. Algumas vêm porque onde estavam foi ficando para trás. A pessoa foi aprendendo, 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 e ela evoluiu e foi para um lugar melhor, planeta Terra, por incrível que pareça. O planeta Terra é melhor do que muito lugar por aí. Tá? E tem um outro tipo, que são as pessoas que, onde estavam, não estavam bem, não estavam conseguindo ter as experiências necessárias, porque começaram a despertar em si necessidades de experimentação que requeriam um grau de densidade, de rudeza maior do que era viável no planeta onde eles estavam. Isso acontece o tempo todo em muitos, não sei dizer se são dezenas de milhares, centenas de milhares de planetas. E está sempre tendo troca de uns planetas para outros, o tempo todo. Se tivesse alfândega, ia estar sempre congestionado. Tá? Ocorrem essas trocas o tempo todo. Tudo bem? Esse processo de transmigração é um processo natural no universo. E pode ocorrer a qualquer momento, está ocorrendo agora com alguém, com muitos alguém, engraçado, porque você não tem como medir isso. Ah, aquela energia daquele bebê que nasceu ali é alienígena. Difícil, sabe por quê? A não ser que seja uma coisa assim muito gritante, porque todos nós temos traços de energias que não são oriundas do planeta. É muito mais fácil detectar um espírito oriundo da Terra quando a gente vê, porque ele é a exceção. Quando você vê uma aura nativa da Terra, é óbvio. Você percebe na hora que a aura da pessoa se mistura com a aura do planeta. Todo o resto que tem aura diferenciada não é oriundo da Terra. É muito mais difícil encontrar alguém oriundo da Terra, principalmente porque as pessoas oriundas do planeta Terra não se dão bem nas grandes cidades. São pessoas que tendem a viver reclusas, afastadas, ligadas à natureza. Por quê? Isso acontece uma coisa muito interessante. Nosso processo de transmigração tem um diferencial no universo, como tem algumas dezenas de planetas que eu já visitei extrafisicamente. São planetas cujas populações não se desenvolveram gradualmente no próprio planeta. Nossa população na Terra não se desenvolveu gradualmente no nosso planeta, de uma maneira linear, só pelas mutações genéticas. Não. Como muitos outros planetas no universo, nós tivemos visitantes aqui quando o planeta ainda estava abrigando as primeiras formas protoconscientes. Formas que ainda não eram sencientes. Seres que conseguiam, no máximo, ser parecido com os nossos animais de estimação. Ainda não tinha inteligência per se. Tinha gente visitando aqui. E nessas visitas deixaram suas pegadas e um pouco mais. Pegadas mesmo. Nós temos guardado em museu, por exemplo, uma placa cortada de uma região vulcânica com marcas de sapato. Marcas de sapato, sabidamente, de 300 milhões de anos atrás. Mas como que a gente sabe isso? Por exemplo, um pezinho, que parece um pé humano número 36, 37, sapato com salto, 300 milhões de anos atrás, existia um bichinho chamado trilobita. E o cara estava ali olhando a paisagem, pisou no trilobita. Estava esperando, ó, vai ter uma erupção ali, hein? Olhando com talvez binóculo, né? Ou talvez monóculo, vai saber se tem um olho só, né? Ou então um trinóculo, tinha três, né? Pisou no trilobita.
Oh!
Né? Trilobita era um bichinho assim, tipo de um inseto. Uma mistura de caracol com barata. O cara pisou, amassou o bichinho e sentou a pua. Ou, sei lá, chamou, mandou teleportar, o que, que ele fez? Porque logo depois veio a lava e petrificou as pegadas e o trilobita, amassadinho, mortinho no chão. Aquela situação ali ficou registrada. Depois, escavando a região petrificada, acharam-se as pegadas com o trilobita esmagado. Gente, a gente não existia. A gente não existia. Se olhar naquele mapa das espécies, vai descobrir que nesse período era um período de outros bichos. Tá? Quem está usando sapato? Tá? Botinhas. E era alguém pequeno, pezinho 36, 37. Né? E ou a pessoa também respirava uns gases barra pesada, estava doidão, ou estava com um tipo de roupa espacial, alguma coisa. Então, porque as pegadas, na verdade, eram relativamente fundas, então era alguém pesado, embora pequeno. Fala.
A ciência convencional dá explicação.
É sem explicação. É uma curiosidade. Isso é uma curiosidade, é um mistério, mistérios da ciência, né? Você tem um dos mistérios aí. Tem outras coisas que a pessoa tenta explicar. Então, você tem outras marcas interessantes. Essa é uma que é muito gritante. Mas você tem outras marcas no passado que ficaram registradas que são desafiadoras. Tá? E o curioso é que em algum momento na nossa pré-história, que não tinha história, né? Houveram visitantes aqui. Em algum momento, desses visitantes, alguns resolveram que aqui era um lugar legal, bacana, né? Ou precisavam, ou queriam montar uma colônia, alguma coisa do gênero. E isso é sabido espiritualmente sobre várias explicações, sobre vários nomes. Mas a gente não tem certeza absoluta de nada. A gente só tem impressões e informações que são passadas por canais não comprováveis, por mais confiáveis que sejam. Depende de alguém contar, depende de um espírito se comunicar, de um suposto alienígena passar uma comunicação para alguém falando sobre isso. A gente não tem como buscar evidência desse tipo. Mas em algum momento alguém mexeu aqui na Terra. Em algum momento alguém mexeu com o ciclo da vida. Tá? E para quem viu o Rei Leão sabe que se mexer no ciclo da vida a coisa complica, né? Sabedoria Disney. Agora eu vou ficar pensando na musiquinha do filme, né? Quando houve essa mexida no passado, talvez tenham aparecido os nossos primeiros antepassados. Então, em algum momento, você tem várias teorias e vários ciclos de datas, eu não vou entrar nesses detalhes, mas em algum momento, algum visitante achou por bem deixar mais do que uma pegada no chão. Em algum momento, alguém brincou com experimentos genéticos com os nossos primatas. E desses experimentos parece que nasceu o que veio a ser o povo ancestral de onde a gente vem. A gente tem a linha evolutiva levantada pela arqueologia e falam que se tem um elo perdido. Mentira, tem mais de um. Tem um monte. A natureza parece que é incapaz de fazer com os humanos o que aparece na arqueologia. Tá? E a arqueologia tem que ser olhada também com dois grãos de sal. embora a ciência estabelecida, a arqueologia tem uma tendência muito grande a exigir demais dos seus pesquisadores, com muito pouca informação, e a se basear demais no conhecimento prévio. Então, e no método. Então, por exemplo, você tem coisas que foram descobertas por arqueólogos, umas boas décadas atrás, e que depois foi completamente desmentido, depois foi reavaliado e validado novamente, o desmentimento ficou falso, depois tem o desmentimento da revalidação, que é diferente do primeiro desmentimento. Então, você tem coisas assim, por exemplo, o cara achou ossada num mesmo lugar, deduziu que era de um bicho só e depois se descobriu que eram de três animais diferentes. Quando apareceu tecnologia para fazer uma análise da textura de formação dos ossos e a datação por carbono. Então, isso é uma coisa complicada. Vocês concordam? A gente não sabe dizer exatamente como é que foi nosso passado. O que a gente sabe é que as datas e as possibilidades evolutivas da espécie estão sempre surpreendendo a ciência. A gente não tem certezas a esse respeito. A gente tem muito mais perguntas do que a própria ciência gostaria de admitir. Todas elas com respostas dúbias ou sem resposta. Ao longo do processo de formação da espécie humana, a gente teve talvez mais de uma interferência. Há quem diga que foram três, há quem diga que foram quatro, há quem diga que foram mais de 100. Não é tão importante assim quantas interferências foram, quanto saber que a gente realmente está bem diferente do que seria a evolução natural do planeta. Segundo muito bate-papo espiritual com gente mais sábia do que eu, fui levado a crer e a entender que, se não tivesse tido essas visitas, hoje, nós estaríamos na etapa que a gente põe na arqueologia como a etapa do Homo habilis, que é antes do Homo sapiens. Oi? Deixa eu pensar.
O Homo não conviveu com os sapiens?
Não, é anterior, ele conviveu com o Neandertal. Então, em torno de... eu ia falar de 280, 350, mas bem largo, assim. Porque não dá para... a gente estaria numa etapa que é a seguinte. Que, na verdade, esses caras, eles já foram resultado de interferência. Então, é difícil saber se a gente teria saído da condição de macaco. Se nunca tivesse pisado alguém aqui, talvez não tivesse aberto nem a possibilidade espiritual de começar a ver a mudança nos nossos primatas. Uma teoria corrente é de que os primeiros visitantes não formaram nenhuma colônia aqui. Eles levaram ao ambiente a memória espiritual da possibilidade de mudança para os primatas, que ficaram curiosos e olhando. E o interesse desses primatas começou a atrair mudanças espirituais. Começou a gerar possibilidades por imitação. E aí entra a teoria que quem gosta muito é o Marcos Vanha, que sempre fala do campo morfogenético. Talvez tenham deixado uma memória no nosso planeta que foi interferindo no processo evolutivo desses primatas, mesmo sem mexer na genética. Um processo de centenas de milhares de anos. E que levou ao surgimento, então, daqueles primeiros hominídeos que desceram das árvores. Talvez tentando imitar aqueles seres que pareciam macacos, que andavam eretos pelo chão. Então, talvez os primeiros experimentos não tenham sido nem genéticos, mas simplesmente a presença espiritual de alguém que é possível que nem soubesse que estava causando essa mudança espiritual. Né? De repente era um astronauta como o nosso, que chega num lugar novo e descobre uma coisa e não tem noção do alcance do seu potencial espiritual. Se a gente pegar os astronautas da gente, a gente conseguir se mandar para um outro planeta com o conhecimento que a gente tem hoje de ciência, a parte espiritual seria completamente negligenciada. Tudo bem? Então, o processo pode ter começado lá atrás e, de repente, esses seres que já estavam em mutação, aprendendo alguma coisa, podem ter sido visitados por alguém ou por uma espécie que achou que um planeta era legal e, por algum motivo, talvez necessidade, talvez condições ambientais ou a ligação espiritual deles com o corpo fosse diferente da nossa, de repente precisaram descer aqui no nosso planeta por algum motivo, ou quiseram, começaram a mexer na genética desses hominídeos. Talvez a grande teoria que era para conseguir mão de obra compatível com o ambiente, alguém resistente às intempéries, resistente ao ambiente espiritual agressivo, um ambiente fisicamente desafiador, mas que fosse dócil e treinável, algo que os nativos talvez não fossem. De repente, o cara coloca uma mudança genética para tornar aquilo que ele está mexendo parecido com ele próprio. E assim, você pode criar uma raça que hoje a gente consideraria de robôs orgânicos. O que separa um robô orgânico de um escravo?
Sentimentos. O escravo está contra a vontade?
O escravo sabe que
está sentindo. O sentimento é um bom caminho, mas exatamente, vontade própria. Se você constrói algo sem um centro de manifestação de consciência, supõe-se que você não vai ter um espírito ali capaz da senciência, de sentir a própria existência, de se manifestar pelo sentir, de se reconhecer como indivíduo. Só que a natureza tem caminhos muito interessantes, né? Não querendo parecer o Jeff Goldblum no Jurassic Park, né? Mas a natureza é rebelde. O mesmo exemplo que ele deu é o que eu já usava, curiosamente, né? Se você juntar um monte de rãs fêmeas, quando chega no período de procriação, uma delas sofre uma mutação espontânea, vira macho para poder fecundar as outras, né? E não é só um transformismo, não é que ela virou uma rã gay. Ela desenvolve a sexualidade masculina por mutação em alta velocidade para a perpetuação da espécie. As rãs estão tranquilas. Se todos os machos forem extintos, uma delas transforma em macho para continuar tendo filhote. Tá? E esse tipo de coisa, de repente, pode ter acontecido com os nossos antepassados. De repente, algum desses robôs orgânicos pode ter sofrido uma mutação, se separou da manada, ficou perdido em algum lugar, de repente teve uma mutação, uma transformação qualquer, e de repente começou um processo diferente. Há quem diga que todas as histórias de criação que a gente conhece são baseadas, todos os mitos de criação dos humanos são baseados em alguma história ancestral extraterrestre, que de repente, a exemplo do Adão e Eva, né, que comendo o fruto do conhecimento, de repente foi alguns dessas espécies que aprenderam algo que não deviam, como, por exemplo, como reproduzir. Isso é uma coisa simples, né? Se você opera uma alteração genética que limita a percepção de si, vai limitar também a possibilidade de percepção da capacidade de reprodução. Se você suprime o instinto reprodutivo, você controla a reprodução em laboratório. Agora, imagina alguém que desperta. Alguém que está programado geneticamente para não ter desejo sexual, de repente começa a ter. Começa a gerar reprodução. De quem? Justamente de quem sofreu a mutação. De repente você vai gerar uma uma nova leva de seres agora com capacidade cerebral de autoconsciência vão começar a fazer o quê? Atrair espíritos que precisam de experiência de autoconsciência. Você gera um corpo sem a capacidade de autoconsciência, você vai atrair espíritos que não têm essa necessidade. Sempre vai ter um espírito compatível com cada tipo de corpo gerado. Você tem as mais variedades, os mais variados tipos de necessidade pelo universo afora. E é daí que vem a história que eu estava falando de que nós somos todos importados. Porque na medida que isso começa a acontecer, começam a surgir seres com uma capacidade mental diferenciada, não tem espíritos na Terra compatíveis com esses corpos. Vêm todos de fora. E todas as gerações subsequentes estão atraindo espíritos de fora. O tempo todo. Porque o cara nativo do planeta ainda está na condição de quase macaco. E ele não tem condição de reencarnar num corpo que tem um cérebro humano. Ele não é atraído para aquele corpo. Porque os centros de manifestação ali são diferentes do corpo que ele precisa para manifestar, para se manifestar. Tudo bem? Dá para acompanhar o raciocínio? Fala.
Se não tivesse essa interferência genética, ou mesmo aquela aproximação que você comentou, espiritual, então ele não é um macaco, isso aqui?
Talvez.
Então talvez também, seres como nós, como os sapiens, não seja por essa linha evolutiva. Talvez não teremos um planeta, nenhum ser que pudesse.
Sim, talvez aqui não tivesse. Talvez, como eu já mencionei, né, talvez de repente a raça mais evoluída tivesse aqui fossem os golfinhos e as baleias.
As últimas três hominídeos são mais perdidos, os mais próximos.
Sim.
Não tem relação.
Os principais são todos elos perdidos. E são todos tão distintos entre si que parece um quebra-cabeça da natureza. Mas onde esses caras vieram? Como é que não tem antepassado disso aqui? Como é que mudou tanto de um para outro? Como é que esses caras competiram entre si? Eles são linhas distintas de evolução. Onde se dividiram? Não tem ponto comum.
Nem a duração deles. Nem do Abis, nem do Neandertal e a gente. Que vai chegar ainda. Não tem relação à duração. Quando acaba um, começa o outro.
Então, isso são coisas que a ciência está devendo para a gente. Uma explicação. E enquanto tiver o pensamento isolacionista de que estamos sós no universo, talvez não consiga uma explicação. Porque a possibilidade da explicação ser mais parecida com algo que eu falei hoje até agora, e que vou continuar falando mais um pouco, é muito grande. A possibilidade é muito grande de que nós realmente sejamos herdeiros de outros povos, de outros planetas. Né? Para vocês que estão ouvindo, eu estou sugerindo algo como possibilidade. Eu tenho em mim sempre a dúvida em aberto. Eu procuro não ter certeza das coisas, porque no momento que você tem certeza, você descarta o resto. Toda vez que você faz uma escolha, ela tem um preço. São as outras opções. Quando você faz uma escolha, todo o resto foi o preço. Pesquisa é assim. Você escolhe uma linha ao custo de todo o resto. Eu não gosto de pagar esse preço, então eu tento manter minha mente aberta para as possibilidades que aparentemente eu descartei. Então eu tenho que manter a minha mente aberta, mas eu também não posso negar que a minha linha de pesquisa é que foi assim. O que eu encontro de informação quando eu saio do corpo, o que eu encontro de lembrança quando eu estou nas minhas experiências extrafísicas, é exatamente isso. E que a gente fisicamente é resultado de exposições a visitas extraterrestres que geraram no campo espiritual do planeta a possibilidade, a atração de espíritos um pouco mais complexos, porque despertou algo no campo espiritual do planeta e na energia das auras daqueles seres que presenciaram essas visitas. E aquilo se multiplicou pela, entre aspas, espiritosfera do planeta, mudando o perfil lentamente, abrindo possibilidades. E com o passar do tempo, Isso abriu também as possibilidades de visita de outros seres. E esses seres foram deixando suas marcas em vários ciclos de presença. Então é como se fossem ciclos de visita e colonização de um povo. Aí esse, algo acontece, ou esse povo acaba indo embora, ou se diluindo, ou desaparecendo. E alguns desses próprios espíritos acabaram ficando por aqui, atraindo semelhantes, similares, começando a gerar uma herança genética que deu a possibilidade dos espíritos que foram atraídos a posteriori. Depois vem outra leva, depois outra leva de visitantes. E aparentemente, embora a gente não tenha condição de viajar pelo universo livremente, por falta de conhecimento tecnológico e espiritual, a gente tem muita gente por aí que consegue viajar, né? E o sistema solar, embora na periferia da galáxia, deve estar nos mapas, porque parece que as pessoas acabam visitando isso daqui. Eu acho que um planeta nessa região de viabilidade de manifestação de vida por meio do carbono diluído em água deve ser algo que chama atenção. Dá a impressão que no universo é uma coisa que chama atenção, que nem um parque numa cidade, assim, ó. Você tem cimento para todo lado e um parque ali. Acho que no universo esses planetas com essa característica chamam a atenção, porque é um tipo específico de vida que se desenvolve ali. E é um tipo de vida muito caótica, baseada em mais energia do que a ordem. E a vida parece ser, na sua essência, baseada em ordem. Mas a vida, num planeta como o nosso, ela é baseada na interação entre causa e ordem, no equilíbrio muito tênue entre causa e ordem. As nossas visões de mundo são muito limitadas, justamente por essa oposição, e nós acabamos sendo seres dualistas. Nós vemos sempre oposição nas manifestações de causa e ordem. Erroneamente, a gente olha a luz e acha que a luz é ordem. A luz, na verdade, é o caos, tá? Que é energia, que é movimento, a sua última manifestação. E o frio e o escuro é a ordem. Não tem energia, não tem movimento, é cristalização, é estrutura. É engraçado falar isso, né? A gente acha que a luz é ordem. Não, a luz é caos. Onde chega energia, gera movimento caótico, tá? E a luz é a manifestação máxima da conversão energia-matéria. Tudo bem, tá quase sincopando, mas tá tranquilo. É iluminado aí, ó. Bem colocado. Né? Boa. Fala.
Os astrônomos, quando vão procurar planetas agora, eles vão procurar traços do tipo de vida que tem aqui, com carbono,
sim,
água.
Tudo. Sim.
Você já viu nessas suas andanças por aí planetas com vida,
sim,
que não tem nada a ver com o
tipo, sim, de vida? Sim, sim. Que é totalmente diferente? Sim.
Esse vai demorar para achar, então.
Vai, porque não está se procurando vida baseada em silício, né? Vida baseada em outras coisas, materiais que nem tem aqui.
Você percebeu que às vezes tem um vizinho aqui do lado, né?
Porque
está batido, né?
Pois é, você pode ter gente vivendo aqui numa lua qualquer, não na nossa, mas numa outra lua aqui do sistema, e ninguém vê nada. Mas fala, o que você falou?
Você percebeu que a vida é com emoção ou
com... Ah, é que tá. Na verdade, os casos em que eu encontrei vida muito diferente da nossa é porque foi mostrado.
Que era vivo.
Você
identificou,
sim,
a referência.
Sim. Uma vez eu contei até que eu vi um portal. Um portal de energia diferente, estranho, eu achei que não era nenhuma coisa legal. E eu estava começando a falar, esse aqui é um ser de não sei aonde. Não, isso é um ser? É. Não é um portal? Não. Para mim era um portal espiritual. É um ser, era um espírito. E que existia como matéria em um lugar. E ao mesmo tempo, ele é um pouco diferente. Ele consegue existir no plano espiritual e no plano físico ao mesmo tempo. Ele consegue manter a atenção dividida, algo que a gente tem dificuldade, né? É só ver quantas pessoas batem o carro falando no celular. Né? Imagina um cara que consegue, né? Então, né? divertido. Quando a gente olha para a riqueza do universo, para as possibilidades, eu fico surpreso de pessoas que se dizem da ciência serem tão fechadas para as possibilidades. A gente tem algumas bactérias aqui no planeta Terra que existem em condições completamente absurdas. São as bactérias extremófilas. Imagina, tem bactéria, gente, que só vive num ambiente, se não tiver oxigênio, respirando enxofre, numa temperatura de mais de 500 graus, menos que isso ela congela. Não é estranho isso? O organismo dela não tem água. Uma combinação de carbono e cobre, cobre em estado líquido, e carbono sólido, cobre líquido, e uma combinação de enxofre em estado gasoso. Está vivo. Está vivo. Chocante. Quando você baixa a temperatura, o cobre endurece, ele fica rígido e ela fica congelada. E quando você põe no calor de novo, ela ressuscita. Quer dizer que se você esfria uma pedra vulcânica cheia de bactérias extremófilas, elas vão ficar congeladas ali pela eternidade até que elas sejam expostas a calor de novo. Que garante que a origem da vida no nosso planeta não foi um meteoro com extremófilas que chegou por aqui, aí de repente uma porcentagem ínfima sendo cuspida de um vulcão dentro do mar ou de uma lagoa, não virou a primeira leva de bactérias, de seres vivos, de unicelulares aqui. De repente a teoria do coacervado não é a explicação. A ciência não gosta dessa teoria da vida extraterrestre, da vida que vem de fora. Tem ainda a teoria da panspermia, né, que foi se espalhando partículas de seres vivos pelo universo, o que também bate um pouco com a teoria das extremófilas, algo que tem capacidade de viajar pelo frio do espaço sem morrer e quando encontra um ambiente viável se manifesta. De repente, essa mesma extremófila que aqui se adaptou a essa temperatura com água, com o nosso tipo de carbono, pode ter se adaptado a silício em outro lugar, pode ter se adaptado a... Pensou um planeta rico em urânio? Uma vida que para a gente seria material radioativo? Que coisa interessante. Outro nível de manifestação de matéria. Outra relação com a energia. É uma coisa para a gente pensar. Que tipo de mente seria atraída para um sistema orgânico que tem no decaimento do núcleo das suas partículas a capacidade de liberação de energia física? Um ser que existe de uma outra maneira, capaz de mudar o ambiente com o pensamento. É uma coisa para a gente pensar. Quando a gente fala de transmigração, a gente está falando de seres de todos os tipos, mas que quando vêm para a Terra e nascem na Terra, já vêm de lugares relativamente parecidos, porque geraram problemas que existem aqui. Eles têm, essas pessoas têm problemas que existem aqui, que podem ser resolvidos quando expostas às situações do nosso planeta. Então as pessoas podem ser muito diferentes, né? Mas têm algo comum, como consciência. E a gente pode ser atraído para um lugar completamente diferente, mas que vai oferecer desafios para problemas que a gente consegue viver aqui, mas que não tem mais a solução aqui. Então, isso é uma coisa muito, muito rica para a gente pensar. O efeito da transmigração, de você ir de um planeta para outro, é o enriquecimento do repertório pessoal de experiências. Já pensaram em quanto brota na gente ideias, tendências de comportamento, sabedoria que foi adquirida em outro planeta, em uma outra sociedade? Porque aquilo que você não leva de uma vida para outra, no nosso nível de evolução, você leva informação. você leva a sensibilidade, você leva as emoções que você já tem na sua aura, que você só manifesta uma parcela quando reencarna, mas você leva a sabedoria adquirida. Você não leva o conhecimento relativo àquela sabedoria, você leva a sabedoria. A sabedoria é o resultado de um processo consciente de escolha. Quando apresentado diante de uma certa situação a qual você já foi exposto vezes suficientes para aquilo se tornar parte de você e todas as possibilidades já terem sido experimentadas e você ter chegado a colocar dentro da sua estrutura de consciência os caminhos de como aquilo foi experimentado e você ter em si a suficiência da resposta para cada variação daquilo, quer dizer que você é sábio naquilo. Isso está na consciência, não está na aura. Na aura estão as emoções, né? Não está na mente, que é raciocínio, que é lógica. Não está na memória, que você perdeu a memória ao reencarnar. Mesmo que você tenha a memória das outras vidas, não está fora do corpo. Nenhuma memória é realmente sua. As memórias pertencem ao passado. Você é um índice daquela página, daquele livro histórico do seu passado. Você tem todas as memórias da outra vida em você? Não. As memórias das suas vidas não estão em você, estão no universo. Você é o índice que acessa essas memórias. As lembranças em si não estão na consciência, estão no universo. O ser é o índice da sua própria história. Dá para entender isso? Quando você pensa no passado, fora do corpo, você não tem um cérebro onde vai vir um engrama de memória se manifestar como uma reação eletroquímica. Fora do corpo, você se liga àquele momento. Você revive aquele momento, você sente ele de novo. Como se estivesse lá. Enquanto você não lida bem com isso, inclusive, você precisa reencarnar. Porque se a pessoa pode ficar perdida no passado, ela pode ficar numa ilusão de memória viva. E a gente às vezes precisa reencarnar para sair de um looping. Então tem pessoas que, por exemplo, ao lembrar do passado, lembrar que estava em outro planeta, não aceitam isso porque na sua última vida tinha um senso muito estrito das suas possibilidades. Achavam que era só a Terra e acabou. Como é que a pessoa vai lembrar disso? Fora do corpo. Não vai. Enquanto ela não aceita a possibilidade, ou ela não lembra, ou ela lembra adaptando, transformando, recriando o roteiro da memória, interpretando. Ela vai virar uma pessoa de memória revisionista. Ela não vai lembrar dos fatos. Ela vai lembrar das emoções dos eventos. Mas a sabedoria é diferente. A sabedoria não diz respeito a eventos. Sabedoria é como a consciência apreende algo na sua integridade. E ao ser exposto a um estímulo que se refere a esse algo, você já sabe o que aquilo é antes mesmo de pensar a respeito. Então a sabedoria real, a sabedoria verdadeira, não a aparência de sabedoria que vem simplesmente do uso do conhecimento, mas a vivência do conhecimento na prática, é outra história. E essa sabedoria, ela continua com você, não importa onde você esteja. Então, a sabedoria que você adquiriu num outro planeta vai se manifestar aqui na Terra na hora que tiver a oportunidade. E muitas vezes o caminho de solução de um planeta é diferente de outro. Embora a sabedoria supostamente deva ser universal, os caminhos de exposição geram tendências de solução. De repente, o que um vê como uma solução sábia é diferente do que o outro vê como uma solução sábia. E as duas funcionam para esses seres. Isso é muito interessante, porque isso enriquece o universo como um todo. E aí esses planetas como a Terra, que são planetas resultantes de alterações ao longo do caminho, são focos de atração de divergências. Você tem um planeta que nunca teve uma interferência externa no seu processo até que eles seres, aqueles seres daquele próprio planeta começassem a sair e a trazer experiências externas ao viajar para outros lugares, você tem uma certa linearidade, você tem uma certa uniformidade nas transformações. As tendências de atração de espírito de um lugar desse são mais estreitas. Você não tem um leque tão amplo de possibilidades de experiência emocional quando você tem uma uniformidade na construção histórica. Quando começa a ter mistura, começa a ter enriquecimento de possibilidades. Aumenta muito o caos, aumenta a desordem, mas também aumenta a riqueza, a diversidade. E isso tende a acontecer em planetas que estão nessa região do espaço da viabilidade da vida com base em carbono e água. Nas minhas experiências extrafísicas, eu notei que a maior parte dos planetas parecidos com a Terra tem uma riqueza espiritual parecida com a da Terra. Quando está um pouquinho mais para fora, planetas que são frios demais ou quentes demais, ou que tem outras combinações, tendem a ter uma uniformidade espiritual maior, menor diversidade de divergências. Tendem a ser povos que também transmigram, mas que tem um índice de permanência planetária muito grande. Os caras têm um leque de variedade interna muito grande, mas não tão grande externamente. Isso é muito interessante. Então a gente tem possibilidade de transmigração infinitas, mas você tem tendências. A gente tem tendências de comportamentos entre os movimentos transmigratórios. E a Terra é um dos que tem grande movimentação. Por isso esse entra e sai de espíritos aqui. E por isso que a gente tem algo entre 94% e 98% de espíritos que são alienígenas ao planeta Terra. Uma coisa interessante. Quais as chances de aqui, num sábado à noite, vendo uma palestra sobre isso, tenha algum espírito originário da Terra? Do planeta Terra. Muito pequenas. E daqui não tem nenhuma. Não tem nenhuma aura típica do planeta. Né? Agora, para tranquilidade do Bocão, todo mundo aqui é ET espiritualmente. Não é só você, Bocão. Você tem um toquezinho de foca.
Você é normal.
Mas... Hein? Foca. E não é de jornalismo, é aquele ser. Vocês nunca viram ele brincando com a bola. É uma habilidade impressionante. Mas o processo todo de transmigração é automático. Isso é que é impressionante. Não tem um departamento gerenciador. Você tem seres que observam e aprendem com o processo. Você tem seres que são técnicos nesse processo e interferem no processo, mas não gerenciam o processo. Está na natureza a coisa, está na estrutura do universo. Você não tem um grande chefe, um poderoso líder, né? Não, não tem. É natural, é mecânico. A estrutura do universo está lá. Você tem... A possibilidade de a gente falar, não, tem um ser supremo que gerencia tudo, é o próprio universo em si, que a gente pode chamar de Deus, que é a base de tudo que existe, é a estrutura básica da existência. Agora, o que é isso? Ou eu sou pretencioso e tento resolver como filósofo, ou eu sou pretencioso e tento resolver como teólogo. Eu prefiro não tentar resolver. Tá?
Cardão.
Fala.
Só uma coisa que me incomodou um pouco.
Márcio, um pouco de água.
Quando você fala da diversidade interna, esses seres que se afasta um pouco, a longevidade deles é maior. Você precisou queimar a longevidade deles.
Em que sentido?
De ter mais dias, não precisar reclamar tanto que a gente. Como o Dr. Altman.
Então, quanto mais ordenado, você vai ter uma diferença na experiência. Você começa com um processo de ter permanência de memória, o cara começa a reencarnar e ter a memória das vidas anteriores, e aí você passa a ter a articulação e a coordenação prontas já ao nascer. Aí você passa por um processo que a longevidade aumentar, vai aumentando, aumentando, e geralmente a pessoa, o ser, nesse, se eu for colocar, não é regra, porque você pode ter outras linhas evolutivas. Aí, quando a gente fala, o cara começa a entrar num estado de existência em que a manifestação não gera mais um corpo de origem biológica feito por outro. O cara começa a manifestar o corpo a partir da necessidade da experiência. Tá? O que pra gente aqui é considerado milagre. Né? O cara não precisa... mas isso pode acontecer de outra maneira. Aqui na Terra a gente tem uma linha de existência que compartilha o planeta com a gente, que é assim, que existe num outro nível de realidade, como que a gente chamaria de proto-matéria. E que os... são os devas, os hindus chamam de devas, que na verdade não são seres da nossa linha de existência. É uma outra linha evolutiva. Esses caras, eles foram atraídos para a Terra em grupo, numa época primordial, e estão evoluindo aqui. Não são daqui, mas estão aqui muito antes da primeira colonização. A percepção temporal deles é diferente. Eles vivem milênios. Eles transmigram também. Tem um movimento todo paralelo. Você não encontra com esses caras no plano astral. Eles existem num outro nível de existência, inclusive no plano astral.
A gente percebeu isso pela emoção, não foi?
Pelo sentimento. Nós temos indícios de sentimento que despertam curiosidade nesses caras. Porque eles não têm emoção mais. Eles viraram o que eles são quando eles deram um jeito de experimentar as emoções tudo de uma vez. Não me pergunte como, não sei. Isso me foi explicado por um cara que eu não sei se está certo.
A existência deles é classificada do nosso ponto de vista como astral, físico ou nenhum deles?
Nenhum nem outro. Eles existem de uma outra maneira. Eles aproveitam coisas que estão no campo físico e no campo espiritual da Terra. Mas eles estão mais ligados à essência do planeta do que à matéria do planeta. A Terra, para eles, é uma ancoragem espaço-temporal. Tá? Então, eles são muito sensíveis à consciência do planeta. Quando a gente mexe com a experiência do planeta, eles se manifestam mais ou menos.
Naqueles nivezinhos do plano astral que a gente aprende?
Não, eles não existem, nenhum deles. Você consegue percebê-los aqui como você consegue percebê-los lá. É tão difícil aqui quanto difícil lá. Tá? Quem é clarividente tem facilidade de ver, então no plano astral é um pouquinho mais fácil de ver. Mas é difícil de chamar a atenção deles no plano astral, mas só chamar a atenção deles no plano físico. Porque estão ligados mais à Terra. E o plano astral não está tão ligado à Terra quanto o plano físico. Inclusive, para eles, noção de espaço é diferente. A maioria deles prefere viver abaixo da crosta, porque eles não usam espaço físico, eles percebem de outra maneira o espaço.
Tá?
Ao contrário do que a gente pensa, para quem percebe o espaço na sua essência e não como matéria, quanto mais perto do núcleo do planeta, mais espaço você tem. Isso tem um efeito da gravidade, de curvatura espacial. Isso é física. Dá para mostrar na matemática, mas não dá para imaginar. Tá? É estranho falar isso, mas é da mesma maneira que você tem mais espaço perto do Sol do que longe do Sol. Isso é uma loucura. Né? É uma coisa bem doida para se falar. Então, esses seres, eles desfrutam desse espaço que, para a gente, seria dentro do planeta. Mas não é que eles... Ah, mas eles existem como espírito? Não. Eles existem de um outro jeito. E só esquentando um pouco a cabeça em torno da ideia que você consegue ficar em paz com o fato de que não dá para entender. Tá? É. Eu sou o tipo de pessoa que quer entender as coisas. E os devas vêm esquentando o meu cérebro há anos. Né? Aí chega uma hora que você faz assim, chega. Eles estão lá e acabou, né? Eu sempre estou pesquisando sobre isso, mas eu entendo um pouquinho mais ao longo do tempo, mas eu sei que não vai ser suficiente. Então não dá para explicar direito isso. Mas é curioso, porque eles estão aqui, mas não reencarnam como a gente. Não fazem parte das nossas trocas, não fazem parte do nosso movimento de reencarnação. E eles também transmigram, só que diferentemente de nós. E não dá para trocar ideia. Eles estão em um evolutivo tão diferente que o nosso pensamento para eles é ruído, é meio doloroso. E a gente não consegue sentir nada deles a não ser o sentimento que eles têm pela vida. E é o ponto em comum que nós temos. Quando alguém tem um sentimento sem esses excessos de emoção pela vida do planeta e no planeta, se faz notar como fonte de luz. E quando alguém está incomodando o planeta, se faz notar como fonte de caos. Como fonte de paz ou como fonte de caos? Porque, na verdade, o cara que é fonte de caos, para eles, parece que está brilhando. Que nem ferro incandescente, está queimando. Tá? Tudo bem? Essa é uma coisa que a gente não pensa muito, né? Para a gente gerar luz, a gente gera caos. Tá? A gente tem um monte de preconceitos que caem por terra quando a gente começa a olhar como o mundo funciona. E só olhar a física. Né? Para tirar a coisa mais ordenada, mais organizada que eu posso ter, é o frio absoluto, sem movimento. É quando eu tiro toda a luz, tiro todo o calor, eu tenho a ordem absoluta por um instante de tempo ali. Tá? Inclusive o próprio tempo flui diferente se eu tirar toda a energia. Eu não tenho como mensurar o tempo. Isso é muito interessante, porque isso é ordem. Né? Calor é movimento. Quanto mais movimentado, mais desordenado, mais colisões, mais calor eu tenho, mais caótico é o sistema. Chega um ponto que o calor faz com que a matéria comece a se decompor em partículas de luz. Que é assim que a gente acende o filamento da lâmpada, gerando caos. Fazendo conversão de energia em matéria por meio de avalanche caótica. Você ia falar?
É possível transmigrar durante uma encarnação? Sem precisar desencarnar e cair?
Pensa o seguinte: o conceito de transmigrar é você espiritualmente passar a ter um corpo em outro planeta com outro tipo de interface. Então você pode até imigrar para outro planeta, mas não transmigrar. E mesmo que você consiga uma carona num disco voador e vá para outro planeta, não quer dizer que você esteja transmigrando para lá da próxima encarnação. Você pode desencarnar e voltar para a Terra. Que, aliás, é comum. Muita gente abduzida que escolheu não voltar, quando desencarnou, geralmente voltou para a Terra.
Nesse caso, ele não está aproveitando a necessidade de experiência que ele tinha aqui. Quando ele vai para lá, ele está adiando o processo evolutivo.
Não necessariamente. É individual, é específico, depende das escolhas. Tá? Uma coisa, uma pessoa reencarnou no Brasil. Ao longo da vida ela tem a oportunidade de se mudar para outro país, que para ela vai gerar oportunidades de vida, de experiências diferentes. Quer dizer que ela está negando o próprio karma ao sair do Brasil, porque ela reencarnou no Brasil, tem que viver o karma dela no Brasil? Não. Ao longo da vida ela foi fazendo escolhas, ela pode aprender o que ela tem que aprender em qualquer lugar. Não quer dizer que é necessário ela viajar, não quer dizer que é necessário ela ficar. Quer dizer que é necessário viver as experiências e fazer as escolhas conforme elas aparecem. O karma não dita para onde você vai. Não é um mapa reencarnatório. O cara é uma necessidade de experiência. Se eu tenho uma necessidade de experiência, de ter uma certa vivência com base em relação humana, não importa se eu estou no Brasil, se eu estou em Nova York ou no Katmandu. O que importa é a relação humana. Pô, Bocão.
Nesse caso, se é induzido, por exemplo, que decidiu ficar lá, pode ser uma opção inteligente ou não? Depende.
Então, não dá para avaliar. Cada experiência é uma experiência. Tá? Cada experiência é única. Cada escolha tem o seu momento. Como eu falei, quando a pessoa fez aquela escolha, ela fez a escolha. Acabou. E isso é uma coisa interessante, né? Todo mundo já ouviu falar, né, de abdução, mas o termo abdução, inclusive, que é levar contra a vontade, ele se aplica em uma boa parte dos casos de pessoas que têm contato alienígena? É, sim. Agora, eu costumo pensar, poxa, mas até que ponto a abdução ela pode ser considerada algo agressiva? Né? Se as pessoas são devolvidas, em geral, não são... As pessoas, fora o trauma que a pessoa acaba manifestando quando descobre algo a respeito, a indignação que leva a um estresse emocional, que é uma minoria, a grande maioria nunca foi abduzida, está colocando os bichos para fora, desse pessoal que fala que foi abduzido, a pessoa tem problemas e manifesta dessa maneira. É a moda. Como antigamente, qualquer problema psíquico era possessão demoníaca, hoje é abduzido. Tá? Isso é falta de psiquiatra e psicólogo. Tá? Em alguns casos, falta de centro espírita, de trabalho espiritual, né? É outra história. Mas o que interessa nessa situação é pensar que se as pessoas são devolvidas e intactas, isso é uma coisa para a gente pensar, né? A gente fala, poxa, mas quem tem o direito de tirar alguém, fazer experiência? A gente faz isso o tempo todo no mundo animal. O tempo todo. E a gente ainda é cruel. A gente não devolve os bichinhos intactos. Quando a gente tira para fazer experiência, eles não voltam para onde eles estavam. Ah, mas o bicho não tem consciência. Não, não como a nossa. Concordo. Eles têm um outro nível de consciência. Eles não têm a senciência, alguns têm um pouco, outros têm mais, têm menos. Quem disse que a diferença do cara que está pegando o mano aqui não é maior que, o nosso para o rato do mato, que o nosso para o coelho? De repente, a capacidade desse cara, em termos de sentimento, de ordem emocional, de inteligência e tudo mais, pode ser, proporcionalmente à nossa, maior do que a nossa para o coelhinho de laboratório. Tá? Só para a gente pensar um pouquinho, só para a gente dar uma refletida. A gente, quando fala de assuntos extraterrestres, né, eu aqui no CEP tenho o hábito de falar bastante disso, de ufologia, mostrar alguns vídeos, discutir algumas possibilidades. A gente sempre mostra diferentes pontos de vista. Mas tem muita gente por aí que, quando fala em assunto de extraterrestre, só pensa em invasão, abdução, em aparição de nave. E esquece de pensar na possibilidade espiritual que eu acabei de citar. De que a grande maioria dos seres do nosso planeta vieram de fora. Será que quando alguém está sendo abduzido, não é um parente visitando? Será que não é alguém que está tentando ver como que aquele espírito que saiu do planeta dele, que de repente era para um cara que de repente tem uma longevidade de, sei lá, 10, 15 mil anos, está acompanhando aquele cara desde a transmigração dele e está olhando, pô, vamos ver como é que ele está agora, como é que ele está manifestando nesse corpo, Olha, tô vendo esse cara, tô monitorando ele faz umas 50 reencarnações. Vamos ver como é que ele está em termos de ordem. Será que agora ele está melhorzinho ou está piorzinho? Será que ele está aprendendo legal? Pode ser um acompanhamento. De repente, o cara que está fazendo isso é alguém que é um estudioso, pode ser um amigo, pode ser um curioso. É interessante pensar nisso, né? O que eu sempre acho interessante para refletir é que a gente tem que abrir a mente e pensar que nós não somos originários do planeta Terra. Nós estamos aqui como inquilinos do planeta. E a gente tem que cuidar disso daqui, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível. Mas lembrar que é um ser vivo, não tem dono. A gente está de empréstimo, vivendo num outro corpo. Eu costumo brincar que é pela gentileza da Terra que a gente está aqui. Isso é uma coisa importante para a gente ter noção. E que, curiosamente, seres que já têm mais tecnologia que a gente, que usam com sabedoria porque já tiveram experiências suficientes para serem menos rudes, que já têm um outro tipo de experiência física, com outro tipo de manifestação de sentimento, são realmente mais sábios, olham para os planetas, olham para as estrelas como seres e não como coisas. Isso chama atenção. Os caras, às vezes, têm um respeito à vida imenso. E os processos de interação com a gente são curiosos, porque são extremamente cuidadosos. Começando com as pessoas, por que esses caras não pousam a nave, não saem falando, estamos aqui, a gente, para quê? De repente o respeito à vida é tão grande que alterar o curso da vida, que já vem sendo experimentado de diversas maneiras, para esses caras não é interessante. Mas não teve colonizações no passado? Teve. Em todos os momentos em que não havia ordem social vigente. Em nenhum momento houve uma tomada alienígena. Foi nos momentos em que as civilizações estavam destruídas e você não tinha uma ordem social vigente, não tinham cultura. Parece que esses caras têm uma regra de não interferir em culturas. No momento em que você tem memória transmitida, que você tem cultura, esses caras, eles assumem uma postura mais passiva e ficam olhando de longe. Acho que mesmo a impressão que eu tenho é que mesmo, por exemplo, que foi um pessoal muito rude lá no passado que criou os robôs orgânicos, que acabaram virando a raça original dos humanos, a primeira raça de robôs orgânicos. De repente, hoje, se um povo assim se aproximar da Terra, talvez não tenha acesso à Terra. Porque eu acho que quando você começa a ter uma cultura, você chama espiritualmente a atenção. Você muda o fluxo da sua espiritosfera. Você vira um ponto de convergência de espíritos do universo todo. E eu tenho a impressão que várias instâncias de seres, desde o físico parecido com a gente, um pouquinho mais sábio, que já tem a viagem intergaláctica, até o cara que, aquele que eu falei que não precisa mais reencarnar, que ele simplesmente manifesta a matéria quando precisa, ou até aqueles que nem precisam manifestar a matéria, esses caras não estão prestando atenção no lugar, eles acabam gerando um impedimento da interferência. Essa experiência está em andamento. Não há possibilidade de chegar alguém aqui e fazer uma colônia, porque já tem gente vivendo. Já tem uma sociedade em processo. Pode ter outras regras, outras coisas que eu desconheço? Claro. Mas isso é uma impressão que dá. Porque, curiosamente, quando você se aproxima, extrafisicamente, uma experiência fora do corpo, de algum lugar civilizado, de um planeta civilizado qualquer, você nunca chega incógnito. Você é sempre interpelado por alguém no caminho, você é sempre questionado, sempre tem alguém olhando. Não é um policiamento em si, mas é que você chama atenção. E você é questionado. Tem gente que se sente na obrigação de tomar conta, independentemente de ter uma hierarquia por trás disso ou não. Isso é uma coisa curiosa para a gente pensar. Tá? Então, qual seria a utilidade de alguém simplesmente dizer: ah, estamos aqui? Existe vida em outros planetas, estamos aqui. Bom, primeiro, né? Ia quebrar todas as bolsas de valores, todas as empresas de tecnologia iam falir em uma semana, todas as religiões iam entrar em crise, né? Ia começar a ter uma grande adaptação social. Mas, em geral, a gente ia ter a destruição do modo de vida da nossa cultura atual. Das nossas culturas, na verdade. Acho que isso faria mais mal do que qualquer bomba. Talvez, sabendo disso, esses caras tenham cuidado de não aparecer dessa forma. E talvez o plano de longo prazo seja exatamente um dia poder aparecer quando a gente estiver num ponto adequado. Por que será que eles vêm aparecendo frequentemente mais e mais há muito tempo? Você tem representações de coisas estranhas no céu desde sempre. Tem pintura rupestre em caverna datada de 13 mil anos. 13 mil anos. Com desenho de disquinho voador soltando fumaça, cara com roupa espacial e anteninhas. Pintura rupestre, feita num período pré-histórico. Você tem representações medievais de coisas estranhas voando no céu. Você tem fotografias do período da Segunda Guerra, de coisas voando no céu. Você tem o processo de cunhar o termo disco voador e começar a ter muita coisa voando, as pessoas começarem a ver muita coisa com mais frequência nos últimos 60, 65 anos. Será que isso não é um processo? Será que isso não é uma maneira de nos levar a pensar? Não estamos sozinhos? Porque hoje, por mais que uma pessoa não saiba ter uma opinião, ou diga que não acredita, ou diz que acredita, todo mundo já ouviu falar em extraterrestre. De uma maneira ou de outra. Pelo menos é um assunto plenamente conhecido. A ideia de haver vida em outros planetas. Aliás, uma coisa interessante, no século XIX teve um período muito grande em que era simplesmente certo para a ciência, no meio científico, de que tinha que ter vida em outros planetas. O problema é que a partir daí começou a se gerar muita expectativa de que teria vida em Marte, por causa da observação astronômica do que foram chamados de canais marcianos, achando que aquilo eram construções. As pessoas depois, com a evolução dos telescópios, viram que não eram construções, ou pelo menos pareciam não ser mais, já chegou-se à conclusão de que não eram. E aí todo mundo que falava isso caiu no ridículo. Numa postura extremamente simiesca de nossa parte, que curiosamente nós damos risada com sarcasmo nas coisas, né? Que é uma coisa que... O único outro animal que faz isso são os nossos irmãozinhos símios. São os macacos. Que se divertem quando o outro se ferra. Né? Isso é instinto. É um lado animal da gente. E faz parte do perfil que nos atrai para reencarnar nesses corpos. Nós temos que experimentar esse nível de ironia e de sarcasmo para aprender alguma coisa com isso. Ora como perpetrador, ora como vítima dos mesmos. Então é interessante a gente olhar o quadro. Como é que funciona esse movimento de troca de planeta? Será que esses caras que estão visitando aqui não têm algum interesse? Olha, ali é um... Esse planeta é um dos focos, um dos polos de reencarnação plural. De repente, é algo para a gente pensar, os caras estão visitando, olha, poxa, eu reencarnei durante uns milênios naquele planeta, num outro ciclo civilizatório, vamos ver como é que está lá agora. Pessoal, no tempo deles faz uns 40 mil anos. Eu passei lá, mas faz uns 100 mil. No tempo deles. De repente o cara está visitando, vendo como é que está, vindo pesquisar, falou, nossa, ainda está vindo gente para esse planeta voltou a ter civilização viável para a reencarnação. Algo para a gente pensar. Algo para a gente pensar. Tá. Pensando no começo do ano, eu pretendo começar o ano, eu vou pegar algumas palestras no começo para mim, depois que retomar as atividades, vou fazer um ciclo de palestras sobre ufologia e contatos extraterrestres. Então, para quem gosta do assunto, eu quero fazer um ciclo de palestras. Vou ver se no começo do ano que vem agora a gente se organiza e quando voltar das férias eu faço um mês e pouco de palestra sobre o assunto. E vai ser esse viés, vamos falar sobre possibilidades. Vai ser diferente das outras que eu fiz. Vamos falar um pouquinho sobre experiências, pessoas e experiências de contato que ocorreram. Vamos falar um pouquinho sobre civilizações antigas. Vamos falar um pouquinho. Vou retomar alguns pontos. Lembra daquelas palestras sobre mitologia? Falei, os extraterrestres na mitologia e na história. Vou retomar alguns pontos que foram interessantes, que vão ser bem aproveitados nesse ciclo de palestras. Então, vocês já estão sabendo que eu pretendo começar o ano com um ciclo de palestras sobre ufologia. Então, já estou fazendo anúncio prévio para vocês se organizarem aí, para quem gosta do assunto e quem for convidar pessoas que gostam do assunto já saberem. A gente retoma quando, Luísa?
Dia 29 de janeiro.
29 de janeiro? Então, dia 29 de janeiro a gente faz a palestra de abertura. Já, provavelmente, eu vou fazer uma introdução ao tema de contatos extraterrestres e afins, né? Vou entrar nesse assunto. Tá bom? Beleza? Então, só repetindo, que eu vou finalizar, a gente vai fazer um pequeno relaxamento agora no final, um pequeno exercício de visualização, mas antes, enquanto vocês ainda não estão engoiabados pelo exercício, só para reforçar, amanhã a gente tem um curso de grandes profecias e a pirâmide de Gizé ou Giza, tá? Então, para quem gosta do assunto de profecias e para quem gosta das curiosidades sobre a pirâmide de Gizé, é um prato cheio. Amanhã tem um curso das 10 às 5h30 da tarde, tá? Quem está interessado, faz inscrição com a Luísa. Sábado que vem, sarau aqui no Cefle. Lembrando que o sarau tem um caráter de trabalho beneficente. A gente está vendendo convite, Luísa? Tá quanto?
R$10.
Tá, a impressionante quantia de R$10, né, por pessoa, que vai ser cobrado, porque é um dos poucos eventos em que a gente tenta ter dinheiro para pagar as contas. Isso aqui vive das doações dos sócios. Isso aqui é uma associação, viu, gente? Embora no site seja .org, as pessoas não se tocam que .org é para organização sem fim lucrativo. Não é do governo. O governo é gov, tá, gente? Então a gente não tem nenhuma outra verba a não ser as pessoas que doam dinheiro para manter isso aqui funcionando. E quando eu dou curso, uma parte do dinheiro dos cursos, quem dá curso aqui também, deixa uma parte para ajudar nas despesas do espaço, o que raramente é suficiente. Então, para a gente poder bancar as despesas, de vez em quando a gente faz um evento que arrecada dinheiro para ver se a gente paga as contas, sem precisar ficar pedindo esmolas para os contribuintes do espaço. Então, o sarau é um deles. Então, quando você vem, você participa de evento cultural, curte boa música, ouve boas leituras e ainda ajuda o CEFL a manter as portas abertas e funcionando. Tá? E tem, então, só estava falando, tem mais eventos para acontecer, peguem o folheto lá na porta. Quem for fazer curso ou for aparecer no sarau, não esqueçam de falar com a Luísa na saída. Tá bom? Pedi para vocês cruzarem braços e pernas. Fecharem os olhos. Se você não desligou seu celular, agora é a hora. Esse é o momento para desligar o seu celular. De olhos fechados, braços e pernas descruzados. Primeira coisa, tentar relaxar o corpo e acalmar a mente. Respira fundo, solta um suspiro gostoso, relaxa os músculos. Tenta manter a mente silenciosa. Antes de usar qualquer técnica, antes de qualquer visualização, é recomendável abrandar a mente e as emoções. Ninguém para de pensar, mas você pode acalmar a mente, tornar as emoções brandas. Focalizar sua atenção nesse momento. Se qualquer memória, imaginação aparecer na sua mente, acenda uma luz branca na sua mente. Preencha a sua tela mental com uma luz branca tão forte que dilui qualquer imagem em meio à brancura. Com tranquilidade, com carinho. Vá preenchendo a sua mente, a sua tela mental com luz branca. Progressiva, mas calmamente. Respire fundo, solte o fôlego tranquilamente, sinta o corpo mais relaxado, a mente focalizada, sinta a luz branca na sua mente. Calmamente. Concentre a visualização da luz na região da sua testa. Sinta a luz se concentrando na sua testa. Como se você tivesse uma joia, um diamante, encaixado na sua testa. Brilhando. Dando vazão e, ao mesmo tempo, refratando por todos os lados essa luz que você concentra de dentro de você. Luz branca, pura energia, força vital, mas concentrada, fluindo tranquila e ordenadamente, e se espalhando a partir da joia pela sua aura, essa luz desperta um brilho ao seu redor. Você sente suas mãos, as palmas das mãos começando a brilhar. É como se a luz desse diamante, dessa joia na sua testa, ao brilhar no ambiente, tivesse despertado uma joia em cada mão. Sinta suas mãos se iluminando e respondendo à luz do ambiente com um brilho próprio. É como se essas joias nas suas mãos já soubessem brilhar por conta própria. Você usa as mãos o tempo todo para fazer as coisas, você não pensa muito. Quando você quer abrir uma porta, você simplesmente estende a mão. Você não tem que ficar pensando nisso. Quando você quer pegar algo, entregar algo, da mesma maneira, simplesmente faça as mãos brilharem. Sinta o iluminar dessas joias. Cada uma na palma de uma mão. E quando a testa e as mãos brilham, esse trio brilhante desperta lá no meio do caminho, brilha no seu peito. E é como se o seu peito fosse ficando translúcido e um brilho interior vai surgindo. Um brilho puro, intenso, vai se revelando a partir de dentro do peito, como se o seu próprio peito, a parte externa, fosse transformando agora numa joia. E o brilho vem de dentro, instigado pelo brilho da testa e das mãos. E esse brilho do peito ainda tem algo a mais, tem sentimento. A gente percebe esse sentimento com um quezinho de emoção, não tem o que fazer. Ele aparece com um bem-querer, um carinho, um gostar, uma alteração na respiração, um disparar do coração. Cada um tem um sintoma. Sinta essa luz despertar no seu peito, com carinho, e se expandindo ao seu redor, se unindo ao brilho da testa e ao brilho das mãos. Essa luz cresce como uma bolha ao redor do peito, que vai crescendo, atravessa suas costas, seus ombros, ilumina tudo e todos em volta. É essa luz que parece que já estava brilhando, mas faltava despertar para ela, percebê-la. Essa luz ganha intensidade, você passa a compartilhá-la. Sinta a luz se espalhando. Ilumine tudo ao redor com carinho. Cada um. Não importa quem está em volta, encarnado ou desencarnado. Não importa nem se sabe por que está aí ou de onde vem essa luz que brota de você. O que importa é que tudo que é tocado por essa luz, tudo que é iluminado pela sua energia, pela sua aura, recebe o seu carinho, o seu bem-querer. Então seja imparcial, simplesmente ilumine, simplesmente brilhe com carinho. Sinta-se em paz. Faça as pazes com você mesmo. Sinta-se capaz de amar, de bem querer, primeiro a você mesmo. Se você se reconhecer, você é capaz de amar todos os seres vivos. Mas sinta você mesmo. Sinta que você está aí. Mais do que um pensar, mais do que um agir, mais do que o mero sobreviver. Você precisa se descobrir. Enquanto brilha, enquanto espalha a luz pelo peito, pergunte para si mesmo quem é você. Independentemente de nome, de raça, cor, religião, partido, de qualquer coisa. Quem é você? Pergunte para si mesmo. tira o seu nome, sua apresentação social, aquilo que você faz, o que você gosta e o que não gosta. Quem é você? Você é capaz de querer bem a si mesmo? Você se sente amado por você mesmo? Você já foi algo diferente do que você parece ser hoje? Imerso na luz que brilha no seu peito, nas mãos e na testa. Imerso na luz dessas joias. Sinta-se em paz e seguro o suficiente para brilhar, para se expandir e para sentir quem você é. Brilhe, espalhe essa luz, sem se preocupar com quem a luz vai atingir, quem será iluminado. Sinta quem é você. Sinta o ambiente iluminado. E agora essa luz no ambiente começa a rodopiar como um grande redemoinho. Sinta como um vento de luz passando por você, que vai conduzindo, carregando cuidadosamente aqueles que estavam perdidos aí, procurando um caminho, procurando um jeito de voltar para casa, de encontrar ajuda, que queriam despertar, que queriam mudar de condição. E esse rodopiar vai subindo como uma nuvem que se eleva com o vento. E o ambiente vai ficando leve. E aqueles que buscavam ajuda vão sendo levados embora. Vão sendo levados embora. Sem sofrimento, sem preocupação. Sinta essas joias.
se recolhendo para dentro de você. Continuam lá, brilhando. Nas mãos, na testa e no peito. E embora o brilho da sua aura atinja uma intensidade mais normal, ela continua pura e cristalina. Seu pensamento mais focado, suas emoções brandas. Calmamente vá voltando a atenção para si mesmo, volte a se mexer. Vá voltando a atenção para o ambiente. Respire fundo. Se der vontade, espreguice, estale os ossos, suspire, boceje. Para os olhos, eu vou pedir para começar o ataque dos fótons. Obrigado. Tá bom. Tudo bem? Deu para acompanhar o exercício? Nada demais, né? Tranquilo. Tá vendo que eu dei os recados antes? Vocês estão com cara de goiaba. Tudo bem? Deu para sentir esses pontos? Primeiro na testa, pressão, depois nas mãos, movimento, depois no peito, alteração na respiração, um pouquinho de taquicardia, muito sentido, né? Sensação de respiração curta, uma hora. E teve um momento em que tinha muitas presenças no ambiente, dava para sentir. Mexer depois ficou. No final foi ficando mais leve, agora dá para se sentir bem mais tranquilo, né? Tem gente que chegou que parecia um bondinho. Uma galera junto. Agora tá uma quantidade mais moderada de presenças, né? Então, os nossos amigos e os amigos mais próximos de cada um aí. Tá? Oi?
Árvore de Natal, né? Eu montei esse Natal.
Ah, é? Pois é. Agora. Alguns com pisca-pisca, né? Então, gente. Acho que hoje era isso. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo alienígena, né? A noite meio ufológica. E amanhã estaremos falando de profecias e da Grande Pirâmide, que, embora seja outra abordagem, tem momentos em que esse assunto brota também. Tá? Obrigado. Não se esqueçam de se inscrever para o curso e comprar convite para o sarau. Tá? Valeu. Obrigado.